Estamos em tempo de informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. João Tenreiro acusa o município de Abrantes de se estar a mexer para que possa roubar a IBM a Tomar. Mais um despiste na Estrada do Prado. O automóvel bateu em rail e só parou contra a ribanceira que estava do outro lado. Deputados Duarte Marques e Hugo Costa questionam o ministro da Saúde sobre o regresso da urgência à unidade Nossa Senhora da Graça. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes de granizo nas regiões norte e centro, em especial no Minho e Litoral, condições favoráveis à ocorrência da trovoada, vento moderado, moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 60 km/h e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 75 km/h. Haverá ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 13 graus para a Guarda, 18 para o Porto e Castelo Branco, 19 para Coimbra, 20 para Leiria, Lisboa e Évora, 21 para Santarém e Faro e 22 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Estrada do Prado, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, voltou a ser palco para um acidente rodoviário, naquele que é mais um exemplo de que, quando chove, estamos perante um dos pontos negros no mapa de ocorrências no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Desta feita, por volta das 13 horas desta sexta-feira, houve registro para um despiste de um automóvel que seguia no sentido Tomar-Pedreira. O veículo embateu no rail de proteção lateral e invadiu a outra via da faixa de rodagem, embatendo também na ribanceira que está junto da estrada. Os bombeiros de Tomar foram chamados ao local e necessitaram de cortar o tejadilho do automóvel para poder retirar a condutora, que, ao que tudo indica, terá sofrido ferimentos com alguma gravidade. Depois de estabilizada, foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. E três pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na manhã desta sexta-feira também, agora na Estrada Nacional 365, precisamente entre Valde Figueira e o Pombalinho, ainda no concelho de Santarém. Para o local foram mobilizados os bombeiros de Santarém e ainda de Pernas, que tiveram necessidade de desencarcerar dois dos envolvidos. Refira-se que os acidentados, depois de estabilizados no local, foram transportados para o Hospital Distrital.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta é do Partido Social Democrata de Tomar. João Tenreiro, vereador na Câmara Nabantina, aproveitou a recente sessão do Executivo para referir que o município de Abrantes se está a mexer no sentido de que possa roubar a IBM a Tomar. As palavras do eleito do PSD serviram de alerta e de base a um requerimento onde os sociais-democratas pedem para que a Câmara tenha tratamento especial em relação à empresa, que, recorde-se, já foi responsável pela criação direta de 270 postos de trabalho no Conselho Nabantino.
Recomendamos, nós vereadores do PSD, um tratamento relativamente à IBM, à instalação da IBM em Tomar, Sr. Presidente, porque o protocolo era por 10 anos, era para criar 200 postos de trabalho. A IBM já criou 270 postos de trabalho, portanto, mais do que o protocolo. Parece que estão na disposição de ficar mais que os 10 anos. E parece que há um município vizinho, por acaso, a Presidente também é Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e que está a mexer no sentido de que nos possa... Já nos roubaram algumas valências do hospital, que nos possam também roubar esta valência tão importante como a IBM. Portanto, Sr. Presidente, requeiro e requeremos e recomendamos algum tratamento especial relativamente à IBM.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não fez qualquer menção às palavras de João Tenreiro relativamente à intervenção de Abrantes em qualquer negociação com a IBM, sublinhando, por outro lado, que a continuidade da empresa no Conselho Nabantino está garantida.
Está assegurada aquilo que é a continuidade da IBM em Tomar. Está assegurada, pode ser assegurada por duas formas, e aquilo que estamos a trabalhar vai um pouco além da IBM, e era aquilo que nós tínhamos falado na reunião, que era um investimento entre o Instituto Politécnico e o município de Tomar em terrenos do Instituto Politécnico. No entanto, há um ou outro privado também a querer fazer esse investimento e, portanto, está neste momento. Mas em relação àquilo que era aquilo que tínhamos combinado na nossa reunião de ser um investimento entre o Instituto Politécnico e o município de Tomar, portanto, o projeto foi reformulado e está a avançar e, portanto, vamos ter que aguardar candidaturas ou, se não houver candidaturas para este tipo de investimento, vamos ter que equacionar muito bem e termos de ir a custas próprias nesta questão.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, propôs a elaboração de consensos na área da saúde para o distrito de Santarém. Aconteceu no decorrer da audição que decorreu nesta quinta-feira na Comissão de Saúde, onde, entre outros casos, estiveram em foco as questões que se prendem com o Centro Hospitalar do Médio Tejo e a abertura da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar. Na ocasião, Duarte Marques lembrou que o governo atual reduziu o orçamento do CH AMT para 2016 e que, apesar dos concursos abertos para pessoal médico, estes continuam a não chegar em número suficiente. Em face destes condicionalismos, Duarte Marques questionou o Ministro da Saúde sobre o que pensa ou como pensa o Governo abrir a urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar. Na resposta, o Ministro da Saúde elogiou o bom senso do deputado do PSD e mostrou-se disponível para procurar um consenso com os partidos da oposição para corrigir os problemas dos cuidados de saúde hospitalares do distrito de Santarém. Adalberto Campos Fernandes aproveitou esta presença para lançar o desafio em torno da elaboração de um plano estratégico para o distrito na área da saúde.
É que nós, em relação ao distrito de Santarém, há muitos anos que não paramos para pensar. Cometemos um erro na fundação original e não paramos para pensar. E o desafio que eu aqui deixo é, por que não, nós desenharmos um plano estratégico integrado e compreensivo para o Distrito de Santarém, que envolva todos os partidos, nomeadamente os autarcas do Distrito de Santarém, os dirigentes das comunidades e os próprios hospitais. Porque o erro que foi feito do ponto de vista da infraestrutura gera um consumo desequilibrado de recursos e gera sempre uma insatisfação nas respostas às populações. Portanto, fica aqui a disponibilidade. Nós tomaremos essa iniciativa de, em articulação com a ARS e com os dirigentes locais e os senhores deputados, nós podemos abrir uma janela não muito demorada de tempo para refletir como podemos servir melhor o distrito de Santarém e a população de Santarém.
Registro ainda para a intervenção de Hugo Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, que questionou o Ministro da Saúde relativamente à situação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente face ao aumento das valências em Tomar e Torres Novas, isto no que diz respeito à medicina interna e à urgência médico-cirúrgica. O também presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, elogiou a resposta do Governo na necessidade de obras do bloco operatório do Hospital de Santarém e voltou a dizer que críticas à gestão PSD-CDS, período onde fecharam as valências que agora se pretendem reabrir, recordou.
Rádio Hertz, informação.
A Quercus apresentou ao Ministério do Ambiente uma denúncia sobre descargas ilegais contínuas de resíduos no solo e no meio hídrico provocadas pela empresa Silicalia, em Abrantes. Esta empresa dedica-se à preparação de materiais para a construção civil, nomeadamente produção de aglomerados de pedra. Do seu processo de fabrico, resultam lamas compostas por resíduos de pedra e resinas utilizadas para aglomeração do produto. No comunicado enviado para a redação da Hertz, a Quercus refere que, em vez de proceder à devida retenção destes resíduos e posterior envio para tratamento adequado, a empresa Silicalia tem vindo de forma contínua a proceder à sua descarga ilegal no solo e numa linha de água nas imediações da fábrica, provocando um grave foco de contaminação ambiental. O texto sublinha que, para além do efeito que o pó de pedra provoca em termos de solo e impacto extremamente negativo no ecossistema aquático, existe ainda ainda o risco de contaminação química provocada pelos agentes aglomeradores adicionados ao pó de pedra. A Quercus diz ainda não compreender como é possível uma empresa estar a laborar nestas condições sem que nenhuma das entidades licenciadoras e fiscalizadoras, nomeadamente a Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Val do Tejo, ainda tenha posto cobro a esta situação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Militares do posto territorial da Guarda Nacional Republicana da Chamusca detiveram nesta sexta-feira dois homens com 40 e 50 anos por suspeita de captura ilegal de aves. Os suspeitos foram surpreendidos durante um patrulhamento enquanto se encontravam na captura de aves por métodos ilegais. Foram apreendidos 26 pintacilgos, 2 bicos lacres, um tentilhão, 4 redes de malha e ainda diverso material utilizado para o ilícito. Os detidos foram sujeitos a termo de identidade e residência, tendo o processo passado à fase de inquérito. Os novos órgãos sociais da Associação de Futebol de Santarém tomaram posse numa cerimónia que decorreu no Santarém Hotel, precisamente na capital de distrito. Houve registro para a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, assim como de alguns autarcas do distrito, sem esquecer, claro está, diversos agentes desportivos, como dirigentes, árbitros, treinadores e jogadores. Francisco Jerónimo foi assim reeleito como presidente para mais um mandato que irá seguir até 2020. A Hertz marcou presença na sessão e registou o discurso emocionado de Francisco Jerónimo, que não se esqueceu do apoio dos clubes.
Queria começar por dizer que a todos os representantes dos clubes que integram a Associação de Futebol de Santarém, o meu reconhecido agradecimento pela colaboração e apoio que recebemos durante todo o mandato que terminou, que permitiu o cumprimento do nosso programa que assumimos aqui, exatamente nesta sala, há 4 anos. Mas estamos certos que, para o projeto pelo nosso futebol 2016-2020, esse apoio e colaboração vai continuar, como mostra a grande adesão dos clubes filiados à candidatura que protagonizei, com uma manifestação de apoio superior a 90% de todo o Colégio Eleitoral, e cujo programa a que apresentámos assume solenemente a responsabilidade de o executar. São os clubes a primeira razão da existência da Associação de Futebol de Santarém. A todos, o nosso muito obrigado. A todos os membros dos corpos sociais que constituíram uma vasta equipa que terminou o mandato, o nosso obrigado pelo trabalho e dedicação a esta causa. Uma palavra para aqueles que cessam as funções na Associação de Futebol de Santarém. Quero que se sintam em sua casa, sempre com as portas abertas, porque o futebol está-vos grato pelo trabalho que fizeram. Ainda gostava de fazer uma referência pessoal a Fernando Silva, que deixa um grande trabalho no Conselho de Arbitragem, depois de muitos anos dedicados a este fenómeno do futebol distrital e nacional, mas mesmo assim ainda transita da Assembleia Geral, não fica longe. Muito obrigado, Fernando, por tudo. Nuno Pedro, que está ali lesionado e não pode jogar hoje, mas por razões de ordem da sua mudança, da sua vida profunda, com pena nossa, mas foi viver para outra região e, portanto, um dia destes vai ser captado para outras funções de outros locais. Obrigado, Nuno. E a outros que estão aqui, que eu não estou a ver, que cessaram as funções. Muito obrigado a todos.
Os agradecimentos de Francisco Jerónimo na tomada de posse enquanto presidente da Associação de Futebol de Santarém. Depois de terem respondido ao desafio colocado pela autarquia de Tomar para que fosse criado um mural artístico em algumas das paredes do terminal rodoviário, os alunos da Oficina de Artes do 12º ano da Escola Secundária Santa Maria do Olival iniciaram a pintura dos dois projetos aprovados pela turma. Sílvia Ribeiro de Sousa é a professora responsável pela Oficina de Artes e explicou à reportagem da Hertz quais foram as bases desta iniciativa.
Fizeram um projeto, desenvolvemos o projeto pedido da Câmara também, havia a proposta da Câmara de se pintar aqui neste espaço, e depois nós viemos, fizemos o levantamento do espaço que tínhamos disponível, e depois eu lancei-lhes o desafio de projetarem. São dois projetos, em princípio vamos fazer duas paredes, mas ainda está um pouco dependente do tempo. São dois projetos um pouco diferentes, portanto partimos um bocadinho dos conceitos também do espaço, que era um sítio de chegadas, de partidas, de viagens, de sonhos. Daí este primeiro projeto reportar um pouco para a temática do surrealismo, não é? Tem um pouco mais a ver com essa noção do sonho, da, propriamente o que da cidade tomar. O outro projeto que foi selecionado já é mais também direcionado para a cidade, para aqueles, já tem aspectos mais figurativos relacionados com os momentos, os pontos principais da cidade no aspecto turístico. Este foge um bocadinho aí e vai mais diversificar para a temática de uma forma mais abrangente. Não é? Abordámos o espaço, foi uma das duas orientações que eu lhes dei, é que não tinha que ser só os monumentos, sempre um pouco as mesmas coisas, que podia ser também atendendo a outros conceitos que se relacionassem com o espaço em si, dado que era aqui um ponto de chegada, de partida, de viagem, de pronto. E este trabalho tem um pouco mais a ver com isso.
Como referiu Silvia Ribeiro de Sousa, os projetos levam em conta também os objetivos da disciplina e foram realizados trabalhos individualmente e só depois escolhidos os dois projetos a executar.
O trabalho é desenvolvido como um trabalho normal dentro da disciplina. A questão é, pronto, a aplicação final, não é? Neste caso é um pouco mais pública, digamos assim, porque muitas vezes nós também desenvolvemos esses projetos para depois ser só expostos na escola, e este não, pronto, acabou por resultado desta parceria, não é? Deste desafio que a Câmara nos lançou, acaba por ter realmente depois um trabalho final que é público. E sim, e que o projeto, nós escolhermos o projeto, houve a preocupação de dar um pouco aquela via artística para não haver essa tendência, porque uma das propostas, pronto, uma das coisas que eles pensaram logo, que é normal, quando o projeto foi pintura de paredes, foi grafite. E eu disse, pois, mas grafite pode ter aquela conotação, às vezes, mais de uma intervenção não tão artística, tão projetada, não é, para o espaço, e haver mais esse risco depois de vandalismo, não é, de ser pintado, de ser alterado. E nós fugimos um pouco a essa, apesar de haver alguns projetos dos alunos desenvolvidos nesse sentido também. Mas depois os trabalhos escolhidos não foram tanto para essa vertente, exatamente para haver aqui uma diferenciação até do espaço e uma valorização das paredes, para não haver tanto essa tendência, pronto, as pessoas reconhecem como um trabalho um pouco diferente, não é? E nesse sentido também pode, esperamos nós que haja preservação, no sentido de preservar também o trabalho desenvolvido, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Recentemente decorreu no Instituto Politécnico de Tomara a segunda edição da Conferência sobre Cidades Inteligentes e Cidades do Futuro, interpretada por uma equipa de consultores da IBM. Os oradores começaram por salientar que inteligentes são as cidades que fazem uma utilização ideal de toda a informação disponível para melhorarem as suas atividades e para otimizarem os seus limitados recursos. Depois sublinharam que as cidades inteligentes baseiam a sua sustentabilidade em três fatores essenciais: a liderança, que tem que ser forte, a participação, que tem que ser ativa da parte dos cidadãos, e a tecnologia, que se assume como a alavanca de todo o desenvolvimento citadino. De seguida, os conferencistas alertaram que as plataformas tecnológicas têm objetivos e utilizações diferentes, consoante as cidades pertençam ao interior ou ao litoral do país, já que dependem do território, da paisagem, do urbanismo e da arquitetura, e também das infraestruturas e serviços que elas possuem para servir as populações. A este respeito, os oradores apresentaram exemplos de plataformas que fazem a gestão e monitorização das redes de gás, eletricidade, águas e esgotos, também das que otimizam os recursos humanos e técnicos ao nível dos serviços de proteção civil, bombeiros, PSP e forças militares, e ainda ao nível dos serviços de educação, saúde, ambiente, turismo e cultura. Neste contexto, os conferencistas ainda destacaram que as vantagens das plataformas tecnológicas para fazerem a previsão e acompanhamento de fenómenos extremos, como por exemplo os períodos de seca, ondas de calor e fogos florestais, os tornados, temporais e inundações, e o aumento do nível do mar e dos caudais dos rios, entre outros. Ora, sendo uma conferência inovadora, mais uma vez se notou a ausência de tomarenses com responsabilidades na Câmara Municipal, nas juntas de freguesia, nos serviços de proteção civil, bombeiros e forças de segurança, bem como dos serviços de educação, cultura e turismo, e por isso é oportuno perguntar se consideram que nada têm a aprender com estas conferências, ou então, se não precisam delas, porque já dominam todas as inovações cognitivas e tecnológicas.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.